América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português nesta quinta-feira, 12 de outubro, dia do aniversário da independência da Guiné Equatorial, foi em 1968. Hoje aqui na capital americana, 22 graus centígrados, ao microfone, a partir de agora, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, na técnica está o Audrey Riggles. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. O governo de Israel diz que o bloqueio total a Gaza só termina quando forem libertados todos os reféns do Hamas. Guerra civil no Sudão provoca crise de refugiados em toda a região, alertam as Nações Unidas. A nossa primeira meia hora é dedicada, como sempre, à Angola. Processo de impugnação do Presidente da República entra no Parlamento.
Estaríamos a perder muito esforço para nada, porque hoje destituir o Presidente é o MPLA que continua, né?
Esta iniciativa dos 90 deputados, para mim, já é um ganho.
Fome continua a matar crianças angolanas.
Crianças, pela fome, estão tendo a sua capacidade física amputada por causa da fome. Felizmente, temos o desprazer de ver crianças a morrerem de fome.
Temos muito mais nesta edição, mas por agora vamos às notícias internacionais. Notícias internacionais nesta quinta-feira. O governo de Israel disse hoje que o bloqueio total à faixa de Gaza só terminará quando forem libertados todos os reféns capturados pelo grupo radical Hamas na sua incursão a Israel no sábado passado. As forças militares israelitas continuam, por outro lado, a levar a cabo a maior campanha de bombardeamentos na história do país, arrasando vários bairros em Gaza. 300 mil soldados israelitas estão agora concentrados junto à fronteira de Gaza para uma possível invasão terrestre, mas não foi ainda tomada uma decisão final nesse sentido. O número de vítimas do ataque do Hamas a Israel ascende agora a 1.300, na esmagadora maioria civis mortos nas suas casas ou na rua, enquanto na faixa de Gaza 1.400 pessoas foram mortas devido aos bombardeamentos israelitas. Cerca de 340 mil pessoas agora estão já deslocadas. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, num telefonema com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, disse ser necessário permitir a entrada de ajuda humanitária a Gaza. A Cruz Vermelha Internacional, por seu lado, avisou que o combustível a ser usado nos geradores de emergência nos hospitais pode acabar em breve. A Síria afirmou, entretanto, que Israel bombardeou aeroportos na capital Damasco e na cidade de Alepo. O secretário de Estado americano Antony Blinken e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu apelaram, por outro lado, aos países do mundo para condenarem o ataque do Hamas a Israel, afirmando que é preciso haver claridade moral. Em declarações a jornalistas em Tel Aviv, Netanyahu agradeceu a Blinken por se ter deslocado ao país no meio da crise e agradeceu aos Estados Unidos pelas declarações de apoio. O chefe do governo israelita afirmou que os atacantes tinham queimado pessoas vivas, decapitaram várias vítimas e raptaram pessoas. Blinken recordou que ele próprio é judeu e disse que não condenar sem ambiguidade o terrorismo põe em perigo não só o povo de Israel, mas todas as pessoas em qualquer local do mundo. O secretário de Estado americano fez notar que cidadãos de 36 países provenientes da Europa, da Ásia, da África e das Américas foram mortos ou desapareceram. Acrescentou que 25 americanos foram mortos e que o número, no entanto, pode até aumentar. Blinken tem programado um encontro com o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, e outro encontro amanhã com o rei da Jordânia. Por outro lado, uma sondagem publicada hoje em Tel Aviv revela que 86% dos israelitas, incluindo 79% dos apoiantes do governo de coligação, consideram que a incursão do grupo radical Hamas foi um fracasso para o executivo liderado por Netanyahu. Mais de metade, 56% da população, considera que o primeiro-ministro deve demitir-se quando a guerra acabar ou então com o Hamas terminar. A Agência de Refugiados da ONU afirmou que a guerra civil no Sudão está a provocar uma crise de refugiados que ameaça desestabilizar toda a região. Ayman Grabie, diretor da Agência para o Meio Oriente e Norte de África, disse que há sempre um limite ao número de pessoas que um país pode acolher, mesmo que tenha meios para tal. Mais de 5 milhões e 400 mil pessoas tiveram que fugir das suas casas desde o começo da guerra, transformando o Sudão na maior crise deslocados do mundo. Mais de 1 milhão e 100 mil mulheres, crianças e velhos fugiram para países vizinhos, onde, segundo aquela agência da ONU, estão em situação difícil. O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou, entretanto, uma resolução para iniciar uma investigação à situação humanitária na região. No Quênia, o governo alertou hoje para o risco de grupos como o Al-Shabaab realizarem ataques em solidariedade com o Hamas após o ataque sangrento do grupo radical palestiniano contra Israel. O Serviço Policial Antiterrorista do Quênia escreveu no X, o antigo Twitter, que o conflito entre Israel e o Hamas em Gaza tem impacto na segurança global. Aquele serviço disse que os quenianos precisam estar vigilantes a denunciar as atividades terroristas à polícia para que tome medidas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Nos próximos minutos vamos desenvolver várias notícias em Angola, neste dia 12 de outubro, que fica para a história da Assembleia Nacional, que testemunhou pela primeira vez a entrada de uma iniciativa a solicitar a destituição de um Presidente da República, neste caso de João Lourenço. O Mandela José acompanhou a cerimónia.
O documento, que vai se tornar público apenas nas próximas horas, contém 100 páginas, mais de 200 articulados, mais de 200 provas documentais e 40 cidadãos como testemunhas arroladas ao processo, que é uma iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA e visa destituir o Presidente da República, João Lourenço. O processo de destituição deu entrada na Casa das Leis pelas mãos do Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka.
A democracia angolana vai libertar-se das amarras do autoritarismo. Vai dar um salto no sentido da consolidação do Estado Democrático de Direito. Angola vai avançar com a primeira iniciativa para a destituição do Presidente da República.
Para o líder da bancada da UNITA, a destituição do Presidente é da responsabilidade da Assembleia Nacional, cabendo ao Tribunal apenas a verificação da legalidade dos atos.
O Tribunal vai se limitar a verificar a legalidade se a Assembleia Nacional agiu de acordo com a Constituição e a lei. Se estiver no conforme, está validado. Na mesma comunicação da Assembleia Nacional, existirem crimes, os crimes comuns, estes vão ser julgados pelo Tribunal Supremo. A destituição é feita pela Assembleia Nacional. Ao Tribunal compete verificar a legalidade do processo, tanto não depende do Tribunal. O órgão que destitui o Presidente da República é a Assembleia Nacional. Nós estamos confiantes que todos os angolanos estão interessados em salvar Angola da crítica situação que se encontra. Ninguém em sã consciência vai permitir que Angola continue no descaminho. Ninguém pode permitir. Então, estamos confiantes que Angola vai vencer.
Cá fora, o documento é visto de distintas maneiras. O jurista e antigo deputado pela Assembleia Nacional, Fuka Muzemba, entende ser perda de tempo esta iniciativa para destituir o Presidente da República.
Não acho conveniente, estaríamos a perder muito esforço para nada, porque hoje destituir o Presidente é o MPLA que continua, né? E criamos outras situações de instabilidade, agrava a situação. Pior ainda do que nós estamos. Não é a solução. Há aqui uma série de oportunidades que estamos a escapar por conta dessas situações políticas, impeachments e outros que em nada agregam os nossos modos operandi de se fazer política.
Entendimento diferente tem a ativista social Laura Macedo.
Esta iniciativa obrigou os angolanos a irem ler a Constituição e a irem ler as leis. Só isto, esta iniciativa dos 90 deputados, para mim, já é um ganho.
Posto aqui, cabe ao Presidente da Assembleia Nacional dar sequência aos passos seguintes, todos eles consoante a Constituição e a lei. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Enquanto isso, líderes associativos angolanos dizem acolher de bom grado o posicionamento de 3 relatores das Nações Unidas que, em carta enviada ao Presidente da República, alertaram que muitas disposições da Lei do Estatuto das Organizações Não-Governamentais atualmente no Parlamento são contrárias aos direitos humanos e obrigações internacionais do país. Florindo Chivukute, diretor da organização não-governamental Friends of Angola, que esteve em Genebra, na Suíça, a advogar para o perigo de a lei ser aprovada, afirma que o alerta dado pelos relatores é uma esperança de que a comunidade internacional está a acompanhar e apoiar o posicionamento da sociedade civil angolana. Com data de 29 de agosto, o documento de 13 páginas a que a Voz da América teve acesso hoje foi assinado por Clément Nialetsossi Voulet, relator sobre os direitos à liberdade de reunião pacífica e de associação, Mary Lawler, relatora sobre a situação dos defensores dos direitos humanos, e Fionnuala Ni-Alualim, relatora sobre a promoção e proteção dos direitos humanos e liberdades fundamentais no combate ao terrorismo. Na carta, eles alertam João Lourenço que, caso a lei for aprovada, como está, muitas disposições propostas seriam contrárias aos direitos humanos e obrigações internacionais de Angola, incluindo o direito à liberdade de associação, o direito à liberdade de opinião e expressão e o direito à não discriminação. O Estatuto, ainda segundo a nota, limitaria significativamente a independência e autonomia das organizações da sociedade civil, contrariamente ao direito das associações de funcionarem livremente e sem interferência governamental. Os relatores da ONU apelam a Lourenço para que não aprove o diploma e desenvolva uma nova lei, consultando todos os setores da sociedade civil. Florindo Chivukute, da organização Friends of Angola, reagiu assim à carta em conversa há momentos com a Voz da América.
A Carta das Nações Unidas, ela foi recebida com esperança, um bom ânimo pela parte das organizações não-governamentais e associações em Angola. Nós estamos certamente muito esperançosos que esta lei não irá passar, fruto desta carta, para além do trabalho de várias organizações que a Angola tinha feito. A carta é muito específica, ela levanta questões muito pertinentes que várias organizações da sociedade civil tinham vindo a levantar em relação à liberdade das organizações não-governamentais e associações de Angola poderem trabalhar de uma forma livre, tal como está plasmado na Constituição angolana. De uma forma geral, ela dá-nos uma certa esperança de que a comunidade internacional, em particular as Nações Unidas, está de facto a ouvir o clamor das organizações cá em Angola em relação a essa proposta de lei.
Chivukute disse haver um silêncio da parte do governo da Assembleia Nacional, que aprovou em maio a lei na generalidade só com votos do MPLA. Mas desde então, o processo não conheceu qualquer avanço. Continua a acompanhar a Voz América. Vamos agora até o Lubango, na Huila. Milhões de crianças em Angola vivem em estado de desnutrição crónica, o que afeta o seu crescimento e a sua capacidade. Muitas continuam também a morrer de fome, como nos diz o Teodoro Albano.
Mais de 2 milhões de crianças em Angola vivem em estado de desnutrição crónica. Os dados mais recentes do Banco Mundial, OMS e Unicef, publicados ainda este ano, apontam para o aumento de 43% do número de crianças com desnutrição crónica, contra os anteriores 38%, de acordo com o inquérito sobre os indicadores múltiplos de saúde realizado entre 2015 e 2016 pelo Instituto Nacional de Estatística, INE. As províncias de Cunene, Namib e Huila são as que mais preocupam. A Voz da América ouviu opiniões para perceber o impacto que a desnutrição infantil em Angola pode ter no futuro do país. Madalena Mbaku Chiengo, mestre em nutrição e metabolismo clínico, diz que a desnutrição em Angola deve ser avaliada nas dimensões económicas, sociais e culturais, mas alerta para a gravidade do problema que pode comprometer o futuro do país.
Se nós continuarmos por esse caminho, afinal estamos afundando o país, e o dia de amanhã não vai ficar ninguém que vai poder ter a capacidade de pensamento intelectual, de poder levar o país adiante, porque as pessoas não vão ter inteligência, porque já desde crianças nascem demais malnutridas, e elas também crescem nessa malnutrição.
Para o psicólogo Isaac Kalenga, a desnutrição em crianças tem um grande impacto negativo no processo de ensino-aprendizagem, pelo que o assunto deve ser visto com muita atenção.
Uma criança desnutrida pode até ir à escola, mas não terá a nível cerebral, a nível do sistema nervoso central e não só, aquelas que são as condições básicas para que a aprendizagem decorra de forma normal.
Anderson Costa trabalha com mais de 450 crianças através da ONG na cidade de Lubango. Algumas dessas crianças beneficiam de um projeto de nutrição. Anderson Costa diz mesmo que depois das minas que deixaram sequelas em Angola, a desnutrição está a fazer das suas, das crianças.
Crianças, agora não mais por minas, mas pela fome, estão tendo a sua capacidade física lesada, lesionada, amputada por causa da fome. E eu digo sempre, né, nós infelizmente temos o desprazer de ver crianças a morrerem hoje de fome.
O problema da desnutrição em Angola é uma questão de segurança alimentar que não existe no país e que devia envergonhar quem governa, assim pensa o sociólogo Manuel Gaspar.
O país precisa garantir a segurança alimentar, mas isto aqui, atenção, o povo angolano deve exigir isso do governo. O governo é obrigado, o Estado angolano é obrigado, aqui é uma questão de obrigação, de garantir a segurança alimentar das famílias. Podemos até ser pobres, mas pelo menos que fôssemos pobres relativos. É que grande parte dessas crianças que sofrem de desnutrição severa, crônica, são crianças que fazem parte de uma pobreza absoluta. Isto é grave.
O chefe do Departamento de Saúde e Cuidados Primários de Saúde da Direção Nacional de Saúde Pública disse que o problema da desnutrição em Angola é um assunto multissetorial que está a ter a atenção das autoridades.
Já trabalhei em termos de aumentar a produção, manter uma cesta básica, melhorar a educação da população, focando sempre em usar o produto local, mais nutritivo, menos tóxico. E o Ministério tem feito isso através da promoção de saúde, a prevenção das doenças.
Uma nova atualização da desnutrição em Angola pode ser conhecida ainda no presente ano, com um novo inquérito sobre os indicadores múltiplos de saúde 2023 que está a ser realizado pelo INE. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Continuo a acompanhar a Voz da América nesta quinta-feira, dia 12 de outubro. Enquanto isso, aqui na Voz da América temos vindo a acompanhar o rescaldo da manifestação pró-independência realizada no Saurimo no fim de semana. Manifestação essa que resultou em escaramuças com a polícia e dezenas de pessoas presas, cerca de 200 até o momento. Uma delegação com dirigentes ligados ao setor da segurança deslocou-se à Lunda Sul e o ministro da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos Liberdade, advertiu que o governo não vai permitir que grupos de cidadãos possam inverter a ordem, aliás. De Luanda, o Verão Rodrigues.
Ernesto dos Santos falava a partir da cidade de Luena, província de Moxico, numa primeira reação pública aos tumultos registrados no último domingo na cidade de Saurimo, província da Lunda Sul, que resultou na detenção de mais de 200 cidadãos acusados de tentativa de rebelião e de ocupação de instituições do Estado. O governante angolano chefia uma delegação que integra os ministros do Interior, Eugênio Laborinho, e da Administração do Território, Dionísio da Fonseca, enviada de urgência pelo Presidente da República às regiões do leste de Angola, tendo-se reunido com os governadores das províncias das Lundas, Norte e Sul e do Moxico.
Pretendiam inverter a ordem naquele território da província da Lunda Sul e pretendiam realizar um ato para o Estado da Bandeira junto à sede do governo da província da Lunda Sul. E tendo em conta este comportamento desses cidadãos, os responsáveis, as autoridades da ordem, tomaram todas as medidas necessárias e conseguiram repor a ordem. Angola é um país que se tornou independente a 11 de novembro de 1975, portanto, não permite que um grupo de aventureiros, um grupo de cidadãos, possa inverter a ordem. A situação na região está controlada, está estável, as instituições trabalham, funcionam normalmente, sem qualquer dificuldade. Por isso é que estamos aqui.
A delegação ministerial termina a sua missão na cidade de Menonga, província do Quando-Cubango, a última das quatro regiões falantes da língua nacional Tchokwe, onde se vai reunir com o governador local, José Martins. Os encontros com os governadores das províncias do leste de Angola foram descritos pela imprensa pública como sendo o seguimento de uma orientação do Presidente da República, João Lourenço, que visou analisar o estado atual da região. Enquanto isso, o Tribunal da Polícia da província da Lunda Sul previa iniciar o julgamento sumário de 140 dos mais de 200 cidadãos detidos, segundo revelou a Voz da América o porta-voz da corporação, Superintendente Florencio de Almeida.
50 ontem já foram encaminhados ao juiz de garantia para a legalização da situação carcerária. Eles vão aguardar ainda por um processo de querela.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz, a onda curta 12.080 e 17.655 kHz e em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, com o nosso retransmissor local. A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e na plataforma X. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp. +1 202 251 9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. +1 202 251 9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E é já amanhã que teremos, a partir das 17 horas da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 de Angola e 19 de Moçambique, e 16 horas de Cabo Verde, através da rádio, também no Facebook, no YouTube e na nossa página voaportugues.com, o África Angola, o África Agora. O nosso convidado é o engenheiro agrónomo e diretor da ADRA Antena Huila e Namibe, Simeone Chiculo. Amanhã, no África Agora, na Voz da América. Falemos agora de justiça e casos e investigações que se arrastam. A Procuradoria-Geral da República tem sido regularmente alvo de acusações de que não leva a cabo investigações de alegados casos de corrupção contra elementos do atual poder, o que é negado pela própria Procuradoria-Geral da República. O Coque Mucuta foi buscar opiniões.
Ministro Albano Pedro.
Parece que o Ministério Público, na maior parte das vezes, prefere aguardar que alguém faça uma queixa como tal. Mas em casos de crimes públicos, o Ministério Público não precisa aguardar que haja uma queixa formalizada. Ele pode espoletar esses mecanismos. Portanto, percebe-se em alguns casos, dois pesos e duas medidas, né? Mas o que se apela aqui é, de fato, uma postura de isenção em relação aos fatos que são denunciados.
Entretanto, citando uma recente denúncia da rede de jornalistas angolanos que expõe como o administrador do Kazenga, Tomás Bica, viola as normas de contratação pública e de execução orçamental para o seu próprio benefício, o jurista Manuel Cangundo diz que
os ricos que nós temos em Angola enriqueceram mesmo por esta via, por via de luvas, né? Por via de aquilo que nós convencionamos chamar de nichas, não é? E, portanto, é por esta via que os gestores, e sobretudo ligados ao partido no poder, enriqueceram, né? Fizeram e continuam a fazer fortuna por essas vias. E, infelizmente, isto vai acabar morrendo ou acabando ficando por isto mesmo.
O analista Agostinho Sicato diz:
talvez deve-se ao facto de o executivo procurar formas de preservar a sua imagem, portanto, para evitar desgastes constantes dos seus dos membros do seu executivo, e isto faz com que alguns destes, portanto, ainda enveredem por práticas anteriores. E o recomendável é sempre, cada vez que há uma denúncia, tanto os órgãos competentes fazem o seu trabalho
Em resposta ao procurador e porta-voz da PGR, Álvaro João...
O processo de obtenção de prova não é fácil. Não é fácil, ainda mais nesse crime, nos crimes de natureza econômica e financeira. São, não pode ser, conforme eu disse, uma denúncia vaga. Uma denúncia que é a partida com indícios muito leves que possam, por qualquer motivo, a Procuradoria ter que sair logo para dizer que está a fazer. E muitas vezes a sociedade não vê logo uma pronta ação, porque nós estamos nesta tarefa, respeitamos alguns princípios fundamentais, tanto que visam preservar a imagem da pessoa, porque ele goza da presunção de inocência.
A PGR disse recentemente que se verifica a diminuição de casos de corrupção e desvios de erário público em Angola. Coque Mukuta, Luanda.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano. É hoje o sorteio para a Taça das Nações Africanas, o CANA, a realizar-se em janeiro na Costa do Marfim. E estão lá, como sabemos, Angola, Palancas Negras, Guiné-Bissau, os Djurtos, Moçambique, Mambas e Cabo Verde, Tubarões Azuis. Portanto, o sorteio hoje no Parque das Exibições, um novo complexo em Abidjan. E para ajudar no sorteio vão estar lá antigas e atuais estrelas do futebol africano, nomeadamente Didier Drogba, Mikel Obi, Sadio Mane e Achraf Hakimi. 24 nações a serem divididas em 6 grupos. Como dissemos, um dos palopes é Cabo Verde, que está hoje em ação num jogo amigável contra a Argélia. E depois vão ficar a saber quem vão jogar no CANA, na Costa do Marfim. Hoje há muitos jogos internacionais, jogos de qualificação para o Mundial, inclusive na América do Sul. O Mundial é só em 2026, mas na América do Sul já se joga pela qualificação. Os campeões do mundo da Argentina recebem o Paraguai, Brasil recebe a Venezuela. Um bom jogo deve ser também aquele entre a Colômbia e o Uruguai. Estes são os terceiros jogos de apuramento desta zona de qualificação, onde há 10 nações, e ao fim de 2 jogos, Brasil e Argentina têm 6 pontos, Colômbia tem 4, Uruguai tem 3. Nos 2 últimos lugares, 9 e 10, portanto, estão o Equador e a Bolívia, que ao fim de 2 jogos têm 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. No que diz respeito ao Euro, que se realiza no próximo ano na Alemanha, nos próximos dias também jogos de qualificação. Hoje, como temos vindo a referir, um interessante Espanha-Escócia do Grupo A, onde a Escócia comanda com 6 pontos de vantagem sobre a Espanha, que contudo tem menos um jogo. Portugal joga amanhã contra a Eslováquia num jogo do Grupo J em que pode garantir a qualificação se vencer. Nesse grupo está lá o Liechtenstein, que está em último lugar com 6 jogos, 6 derrotas, 1 golo marcado e 19 sofridos. Mas não, o Liechtenstein não é a pior equipa da Europa. Essa posição é ocupada por San Marino, que está no Grupo H com 6 jogos, 6 derrotas, 0 golos marcados e 21 sofridos. Vão jogar contra a Irlanda do Norte no sábado e depois têm que regressar rapidamente, porque todos os jogadores são amadores e têm que regressar ao trabalho na segunda-feira. Aliás, todos eles tiveram que ser dispensados do trabalho na sexta-feira para poderem viajar para a Irlanda do Norte. A última vez que São Marino, um país de apenas 33 mil habitantes, a última vez, dizíamos, que São Marino ganhou foi há quase 20 anos atrás, quando derrotou num jogo amigável o Liechtenstein. San Marino, de acordo com os rankings da FIFA, é a pior seleção do mundo. Está em último lugar. Mas, há que dizer, San Marino está a atrair apoiantes porque nunca desista. Entretanto, a Liga Francesa de Futebol está a considerar realizar jogos do seu campeonato nos Estados Unidos. Isto como parte de um novo acordo de transmissão dos jogos da Liga Francesa. Atualmente, a beIN Sports tem o contrato para a transmissão fora de França, contrato esse avaliado em 85 milhões de dólares, que esse contrato termina no final desta época. A Liga quer triplicar isso e analisa a possibilidade de, para isso, realizar jogos do seu campeonato nos Estados Unidos.
E agora um pequeno intervalo, regressamos com o rescaldo das eleições em Moçambique.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Estimado ouvinte, bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Tal como disse o Álvaro de Andrade, o destaque será o rescaldo das eleições. No seu receptor, somos a Voz da América, e na sua companhia está o Audrey Rigg na sonoplastia, o Mariano Bartolomeu na realização e a sua mãe, Miguel. Votos de boa escuta. Em destaque nas notícias, Israel diz que bloqueio a total a Gaza só termina quando forem libertados todos os reféns, e guerra civil no Sudão provoca crise de refugiados em toda a região, diz a Organização das Nações Unidas. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante para estar a escrever VOA Português. No nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. De seguida, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero Andrade.
O governo de Israel disse hoje que o bloqueio total à faixa de Gaza só terminará quando forem libertados todos os reféns capturados pelo grupo radical Hamas na sua incursão a Israel no sábado passado. As forças militares israelitas continuam, por outro lado, a levar a cabo a maior campanha de bombardeamentos da história, arrasando vários bairros em Gaza. 300 mil soldados estão agora concentrados junto à fronteira de Gaza para uma possível invasão terrestre, mas não foi ainda tomada uma decisão final. O número de vítimas do ataque do Hamas a Israel ascende agora a 1.300, a esmagadora maioria civis mortos nas suas casas ou nas ruas, enquanto na faixa de Gaza 1.400 pessoas foram mortas nos bombardeamentos israelitas. Cerca de 340 mil pessoas estão agora deslocadas. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, num telefonema com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, disse ser necessário permitir a ajuda humanitária a Gaza. A Cruz Vermelha Internacional avisou que o combustível a ser usado nos geradores de emergência poderá acabar em breve. A Síria afirmou, entretanto, que Israel bombardeou aeroportos na capital Damasco e na cidade de Alepo. Quem chegou hoje a Tel Aviv foi o secretário de Estado americano Antony Blinken, e com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu apelou aos países do mundo para condenarem o ataque do Hamas a Israel, afirmando ser preciso haver claridade moral. Em declarações a jornalistas em Tel Aviv, por seu lado, Benjamin Netanyahu agradeceu a Blinken por se ter deslocado ao país no meio da crise e também agradeceu aos Estados Unidos pelas declarações de apoio. O chefe do governo israelita afirmou que os atacantes tinham queimado pessoas vivas, decapitado várias vítimas e raptado muitas pessoas. Antony Blinken recordou que ele próprio é judeu e disse que não condenar sem ambiguidade o terrorismo põe em perigo não só o povo de Israel, mas todas as pessoas em qualquer lugar do mundo. O secretário do Estado americano fez notar que cidadãos de 36 países provenientes da Europa, da Ásia, da África e das Américas foram mortos ou desapareceram. 25 americanos foram mortos, um número que pode aumentar. Blinken tem programado um encontro com o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, e outro ainda amanhã com o rei da Jordânia. A Agência de Refugiados da ONU afirmou que a guerra civil no Sudão está a provocar uma crise de refugiados que ameaça desestabilizar toda a região. Ayman Garaibé, diretor da Agência para o Médio Oriente e Norte de África, disse haver sempre um limite ao número de pessoas que um país pode acolher, mesmo que tenha meios para tal. Mais de 5 milhões e 400 mil pessoas tiveram que fugir das suas casas desde o começo da guerra em abril, transformando o Sudão na maior crise de deslocados do mundo. Mais de 1 milhão e 100 mil mulheres, crianças e idosos fugiram para países vizinhos, onde, segundo aquela agência da ONU, estão em situação difícil. O Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas aprovou uma resolução para iniciar uma investigação à situação humanitária na região. O governo do Quênia alertou hoje para o risco de grupos como Al-Shabaab realizarem ataques em solidariedade com o Hamas após o ataque sangrento do grupo radical palestiniano contra Israel. O Serviço Policial Antiterrorista do Quênia escreveu no X, o antigo Twitter, que o conflito entre Israel e o Hamas em Gaza tem impacto na segurança global. Aquele serviço acrescentou que os quenianos precisam estar vigilantes e denunciar atividades terroristas à polícia para que tome medidas. Uma autoridade das Nações Unidas disse que 8 membros das forças de paz da organização foram suspensos e presos na parte leste da República Democrática do Congo devido a acusações de abusos sexuais. Os 8 estão detidos enquanto se realiza uma investigação e são de nacionalidade sul-africana. A Rússia informou hoje que 3 pessoas morreram quando destroços de um drone ucraniano atingiram uma casa na região de Belgorod. O Ministério da Defesa de Moscovo disse ter impedido um ataque ucraniano de drones e que as forças tinham abatido um outro sob Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia.
Treze horas e 36 minutos depois do noticiário internacional com o Álvaro Lugier Andrade, vamos à reportagem. Começamos em São Tomé e Príncipe. Uma delegação deste país, chefiada pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada, participa amanhã, sexta-feira, numa mesa redonda de doadores internacionais em Marrakech, no Marrocos, onde decorrem as reuniões do Fundo Monetário Internacional e também do Banco Mundial. Com os detalhes, o Oscar Medeiros.
Para o primeiro-ministro santomense, esta mesa redonda de doadores internacionais já tem um sinal positivo pelo facto de ter sido organizado pelo Fundo Monetário Internacional.
É que o próprio FMI sabe perfeitamente que a situação de São Tomé e Príncipe não se irá resolver sem termos uma perspectiva, pelo menos de médio prazo, né? E sem aumentarmos as contribuições dos países amigos. Eu acho que isso já é um avanço. É um avanço. Que não há imposições, há sim um caminho que temos de fazer juntamente com o FMI e os outros e todos aqueles que estão preocupados com a boa governação para que São Tomé e Príncipe possa sair da situação em que se encontra.
Mas o primeiro passo para a entrada de financiamento dos parceiros ainda não foi dado. Há cerca de um ano que o governo santomense e o FMI estão a negociar um novo programa de facilidade de crédito após o descarrilamento de todos os indicadores macroeconómicos em outubro de 2022.
Durante muitos anos fomos assinando as coisas para não as cumprir. O IVA é um exemplo. 2019, sim, vamos fazer o IVA. E só conseguimos, com esse governo, aplicar o IVA em 2023.
Patrice Trovoada acredita que, até finais de novembro deste ano, São Tomé e Príncipe irá assinar com o Fundo Monetário Internacional o acordo que irá abrir caminho para a entrada do dinheiro dos doadores. Mas o economista Paulo Barros avisa que é preciso dar à comunidade internacional um sinal de mudança na forma como o país gere os donativos e financiamentos externos.
O combate à corrupção, a questão da justiça, são fatores fundamentais para nós dizermos aos nossos parceiros que as coisas são diferentes. Quando nós olhamos para aquilo que é a acumulação de riqueza ou a demonstração de riqueza para aqueles que fizeram parte da governação do país, e de facto continuamos a assistir que não lhes acontece nada. Portanto, o doador, o potencial doador, olham para nós como os indivíduos que querem vir buscar fundos para darem festas. Portanto, é preciso que nós possamos ter capacidade para convencer os doadores que os recursos que de facto estamos a pedir, que estamos a necessitar, vai ser utilizado na economia e dizer exatamente que impacto é que isso vai ter na melhoria de vida dos cidadãos.
Para o analista político Liberato Muniz, a credibilidade dos tribunais e do sistema judiciário deveria constituir a maior preocupação dos parceiros de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe.
Independentemente do Fundo Monetário Internacional conseguir ou não encontrar uma forma para canalizar os investimentos para São Tomé e Príncipe, eu acho que eles devem estar conscientes de que todos esses investimentos não resultarão em nada se os tribunais em São Tomé e Príncipe não funcionarem. A não credibilidade de nossas instituições passa precisamente pelo não funcionamento dos tribunais. Porque em São Tomé e Príncipe, ninguém é responsabilizado, nem organizações internacionais quando falham.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. Vamos agora a Moçambique. O presidente da RENAMO, que é o principal partido da oposição, Ossuf Mamad, declarou que o seu partido é o virtual vencedor das eleições autárquicas de ontem, quarta-feira, dia 11, naquele país, apesar das alegadas irregularidades perpetradas pela Frelimo e o órgão de gestão autárquica. Na reportagem do Alfredo Júnior, o secretário técnico da Administração Eleitoral refere que ainda é cedo para a divulgação dos resultados, mas os líderes autárquicos, alguns líderes autárquicos, no caso o da Matola, que é também da Frelimo, celebra vitória. Vamos ao contacto do Alfredo Júnior.
Cerca de 24 horas depois da realização das sextas eleições autárquicas em Moçambique, o presidente da RENAMO, Ossuf Mamad, veio ao público afirmar que o seu partido ganhou de forma convincente e inequívoca, apesar das inúmeras ilegalidades preparatórias da fraude eleitoral alegadamente praticadas pela Frelimo e pelos órgãos eleitorais.
Quando se esperava eleições livres, justas e transparentes, o partido no poder, como é sua cultura, desencadeou várias irregularidades. No ato da contagem e apuramento, a PRM efetuou disparos e lançamento de gás lacrimogêneo quase em todas as assembleias de voto.
Mamad acusou ainda a Frelimo e os órgãos eleitorais de terem pago alguns presidentes da mesa para fazer enchimento das urnas, falsificar os resultados e recusarem-se a elaborar as atas e editais nas mesas onde o partido venceu, e acusa a Polícia da República de Moçambique de ser cúmplice, o que para o chefe de operações do STAI Central, Leonardo Bila, são acusações infundadas.
Todas as atividades da mesa são regidas por lei. Agora, havendo violação da lei, é preciso que haja reclamação sobre isto, que se remeta essa informação para as autoridades competentes.
A porta-voz do STAI Central, Regina Joyce Mazzini, referiu ser cedo para o anúncio dos resultados, visto que decorre o processo de apuramento ao nível distrital, que durará até 3 dias, sendo que os órgãos centrais têm até 15 dias para divulgação de quem venceu em cada uma das 65 autarquias.
As comissões provinciais de eleições têm até 5 dias depois da votação para realizar a centralização provincial e enviarem os materiais para a Comissão Nacional de Eleições. A Comissão Nacional de Eleições, por sua vez, tem até 15 dias a contar, portanto, a partir do dia da votação, para anunciar e publicar os resultados definitivos. Segue-se depois o envio ao Conselho Constitucional para fins de homologação e validação.
Enquanto os resultados eleitorais ainda não são oficialmente divulgados, os cabeças de lista da RENAMO, Venâncio Mangan, e da Frelimo, Razak Manique, ao nível da cidade de Maputo, usaram as redes sociais para anunciar a vitória de cada um dos partidos. O que, para Dércio Alfazema, do Instituto Moçambicano para a Democracia, este tipo de situação atípica pode gerar turbulência.
Não faz absolutamente nenhum sentido que tenhamos dois partidos a se declararem antecipadamente como sendo vencedores. O mesmo também acontece em relação a outros municípios, como Nampula, Chiuri, onde temos estado a acompanhar um cenário idêntico. Portanto, para nós, não estamos satisfeitos que no final do processo eleitoral nós tenhamos resultados como este, situações de turbulências, situações de disparos, e até um cidadão que perdeu a vida no município de Chiuri, uma onda de contestação muito grande para um processo eleitoral que teve durante o dia um ambiente tão sereno, tão calmo, para o final do dia, o final do processo, ter esta caracterização. Isto não é bom para a nossa democracia.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. O edil, os edis, os candidatos a edis em Maputo a declararem vitória, cada um puxando para o seu partido, neste caso a RENAMO e a Frelimo, e não é de facto Matola, tal como fiz referência. 13 horas e 44 minutos, continuamos a falar de eleições e agora vamos à cidade da Beira ao encontro do nosso correspondente José Chirinza, que conta o que aconteceu depois da votação ontem. José.
As sextas eleições municipais na cidade da Beira e Quilimane, governados pela oposição parlamentar na região centro de Moçambique, foram muito agitadas, com os últimos momentos a registrar-se uma movimentação incomum de blindados e forças especiais da polícia, tumulto e detenção de Manuel de Araújo, cabeça de lista da Renamo, em Climane, relataram fontes da Voz da América. Nas duas cidades, Beira, a segunda politicamente mais importante do país, e a quarta, Climane, governados pelo Movimento Democrático de Moçambique, MDM, e a Renamo, respectivamente, que reivindica vitórias, pese embora não ter sido divulgado resultados oficiais pelos órgãos competentes, o partido no poder, a Frelimo, queria resgatar a todo custo. A polícia montou um cordão de segurança nos diversos postos e assembleia de voto, cordão feito por reforços de agentes de unidade de intervenção rápida fortemente armado e tanques de lança-jato de água e cães para impedir a permanência dos eleitores nos locais de votação durante o processo de apuramento de resultados. Na capital província de Sofala, após o processo de contagem de voto, houve corte de eletricidade no populoso bairro da Munhava, tendo resvalado uma onda de confusão por parte de alguns populares que resistiam a permanecer nos locais de votação, visando alegadamente evitar tentativas de fraude. A polícia lançou gás lacrimogêneo e disparou balas de borracha para dispersá-lo. Em resposta, populares incendiaram pneus e barricaram a principal estrada de Beiro, impedindo a circulação de viatura, o que gerou um momento de tensão e terror aos moradores, segundo o relato de um dos entrevistados.
Uns que sofreram pé, cabeça, tiro contra tiro aí, contra a Munhava.
Um repórter de imagem da televisão local académica, Leonardo Limani, foi agredido por agentes da UIRI depois de ter filmado o grupo de cidadão.
E começaram a empurrar-nos, a dizer que nós estávamos a criar um mau ambiente e estávamos a fazer com que as pessoas ficassem agitadas, coisas do gênero. E nós apenas nos colocamos a nos retirar. Já nós já subimos o carro, fecha a porta e bate no meu tornozelo. Naquele instante eu senti uma dor grande, eu gritei. Ele, apercebendo que a porta não fechou, continuou a fazer aquele gesto de querer fechar a porta e ia cada vez mais agravando a minha dor.
Entretanto, na cidade de Climane, província de Zambésia, o cabeça de lista da Renamo e atual edil, Manuel de Araújo, foi detido no princípio da manhã num dos postos de votação, quando se inteirava do processo de contagem, tendo uma hora depois solto.
Homens da FIR com tapinhos na cara, que me cercaram, me apertaram. Um pegou-me no braço esquerdo, o outro pegou-me no braço direito. Empurraram-me, fizeram-me serviços, recebi algumas cotoveladas e eles levaram-me para um carro, apertaram-me e saíram a grande velocidade.
Da Beira para a Voz da América, José Chiriza.
O secretário de Estado americano, Anton Blinken, disse nesta quinta-feira que os Estados Unidos sempre vão apoiar o Israel e sublinhou que o movimento radical Hamas não representa as aspirações legítimas dos palestinianos. Sérgio Nhambe.
Vocês podem ser fortes o suficiente para se defenderem sozinhos, mas enquanto os Estados Unidos existirem, vocês nunca precisarão fazê-lo sozinhos. Estaremos sempre convosco, afirmou Anton Blinken numa conferência de imprensa em Tel Aviv, ao lado do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Blinken acrescentou que, passo a citar, quem deseja paz e justiça deve condenar o reinado do terror do Hamas, e sabemos que o Hamas não representa o povo palestiniano nem as suas legítimas aspirações de viver em segurança, de acordo com os princípios da liberdade, justiça e dignidade, fim de citação. Como primeiro membro de um governo estrangeiro a visitar Israel desde o ataque terrorista do Hamas no sábado, 7 de outubro, que deixou pelo menos 1.200 mortos, o chefe da diplomacia americana disse que até agora 25 americanos foram mortos pelo grupo classificado como terrorista pelos Estados Unidos. Blinken lembrou que o seu avô fugiu de pogroms antissemitas na Rússia e que o sogro sobreviveu aos campos de concentração nazistas. Estou aqui não apenas como secretário de Estado dos Estados Unidos, mas também como judeu, reiterou Blinken, acrescentando que também apareço diante de vocês como marido e pai de crianças pequenas. O secretário de Estado prometeu que a administração do presidente Joe Biden e o Congresso vão trabalhar juntos para atender às necessidades militares de Israel. Na conferência de imprensa, o primeiro-ministro israelita agradeceu aos Estados Unidos pelo seu apoio e disse que o Hamas, no poder desde 2007 na faixa de Gaza, deve ser tratado como grupo jihadista Estado Islâmico, responsável por atrocidades na Síria e no Iraque. Assim como o Estado Islâmico foi esmagado, o mesmo acontecerá com o Hamas deve ser tratado exatamente da mesma forma, sublinhou Benjamin Netanyahu.
Fundada em 1886, na sequência da descoberta de ouro, Johannesburg, na África do Sul, acabou por se tornar o maior produtor de ouro ao longo do século XX, graças aos seus campos da bacia de Witwatersrand. Mas muitas das antigas minas de ouro fecharam, substituídas por pequenos mineiros ilegais e uma série de problemas sociais.
O Parque George Harrison, a oeste de Joanesburgo, foi o local onde o seu homónimo encontrou ouro pela primeira vez em 1886, uma descoberta que impulsionou a ascensão da maior cidade da África do Sul. Mas o património histórico tornou-se inseguro nos últimos anos, uma vez que os mineiros ilegais, coloquialmente conhecidos como Zamazamas, decidiram tentar a sua sorte nos poços das minas abandonadas. Os moradores da comunidade vizinha de Riverley vivem com medo, pois membros de gangues rivais de Zamazamas, muitos deles imigrantes de países vizinhos, disputam as antigas minas. Uma residente que pediu anonimato, receando pela sua segurança, falou sobre o medo dos residentes perante os gangues.
It's mostly moving around in your own community.
É sobretudo deslocarmos na nossa própria comunidade, vivendo com medo, especialmente quando vemos grupos tão grandes de pessoas a caminhar. E quando eles andam ou damos meia volta porque temos medo e somos mulheres, temos família, ou ficamos à distância a vê-los atravessar antes de podermos seguir, porque não queremos andar no meio deles. Também não temos a certeza se são violentos porque não nos envolvemos com eles.
Os residentes de Riverley organizaram recentemente um protesto contra as guerras territoriais, apelando a um policiamento mais visível e a mais recursos para melhorar a segurança na comunidade de baixo rendimento. Charles Van der Meere, residente em Riverley, é membro do Fórum Mineiro.
Não nos sentimos, de fato, muito mais seguros. Há tensões em uma escala de 10, estamos agora em 8, em que 10 é o máximo de tensão. Estamos no meio, porque é no nosso território, está na nossa comunidade. Temos que compreender que as pessoas vão trabalhar de manhã, não escolhem lutar. As lutas acontecem em qualquer altura.
O ministro da Polícia Sul-Africana, Becky Sele, prometeu combater os Zamazamas e a atividade mineira ilegal na região. Embora os residentes se congratulem com a promessa e o aumento da presença policial nas últimas semanas, alguns ainda vivem com medo. E as guerras territoriais não se limitam apenas a Riverley. Os sindicatos de mineração ilegal surgiram em toda a região leste e oeste de Joanesburgo. Muitos Zamazamas são apenas pessoas que tentam ganhar a vida num país que luta com uma taxa de desemprego recorde de 33%. Uma crise de eletricidade e custos crescentes. Mas os criminosos violentos também forçaram a sua entrada no comércio ilícito de ouro. Há relatos regulares de tiroteios entre sindicatos rivais com corpos muitas vezes largados junto às estradas principais. A violência em Riverley voltou a ser objeto de atenção depois de terem sido descobertos os corpos de 5 Zamazamas em agosto. David Van Wyk, da ONG Benchmarks Foundation, investiga e trabalha na defesa das comunidades afetadas pela exploração mineira em África.
Há uma guerra entre sindicatos pelo controle da produção de ouro nessa área específica. Isso conduziu a um conflito em que os Zamazamas começaram a disparar uns contra os outros para controlar as minas que se encontram à volta de Riverley. Por isso, os residentes estão preocupados, porque o valor das suas propriedades está a cair em consequência do conflito à sua volta e podem ser atingidos por balas perdidas.
Um porta-voz da polícia disse que a Operação Chanela, uma iniciativa que visa os focos de alta densidade e de criminalidade em todo o país, já prendeu mais de 1.200 suspeitos de exploração de minas ilegais desde abril. O porta-voz afirmou que os mineiros ilegais e outros criminosos continuarão a sentir todo o peso da lei.
No
página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, porque hoje é um dia muito importante para Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique. Porquê? Porque hoje, dentro de poucas horas, é o sorteio dos grupos para a Taça das Nações Africanas, o CAN, que se vai realizar na Costa do Marfim entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro. A cerimónia vai ser presidida pelo músico senegalês Akon, porque gosta muito, mas mesmo muito, de futebol. Estão lá 24 nações que vão ser divididas em 6 grupos. Vamos ver onde calham os palancas negras, os jurtos, os tubarões azuis e os mambas. Grande presença lusófona, portanto, mas os francófonos são quem dominam. Tem lá 11 equipes. E do futebol africano, vamos para o futebol europeu, onde a partir da manhã arranca mais uma jornada dos jogos de apuramento para o Euro do próximo ano, a realizar-se na Alemanha. Amanhã o grande jogo é aquele entre a Espanha, La Roja, e o surpreendente Escócia, que comanda o grupo A com 6 pontos de vantagem sobre a Espanha. Mas a Espanha tem menos um jogo. Este é um jogo sem dúvida a ver. Na sexta-feira, Portugal pode qualificar-se, embora não lhe faltem ainda, depois do jogo de sexta-feira, mais 3 jogos. Para se qualificar já, tem que bater a Eslováquia na sexta-feira. Rafael Leão é um grande jogador, joga no Milão de Itália, está na seleção portuguesa.
Temos que pensar jogo a jogo, falta um jogo ainda. Vamos jogar em casa, no Dragão, com os nossos portugueses. E como eu estava dizendo, não podemos pensar já à frente, pensar jogo a jogo. Se conseguimos a qualificação, que é um objetivo muito importante para nós, vamos encarar o próximo jogo com a mesma dedicação, com a mesma garra e com a importância de ganhar, porque nós não jogamos para empatar, somos Portugal, e quanto mais pontos fizermos, melhor.
Era Rafael Leão, da seleção de Portugal, que joga sexta-feira contra a Eslováquia. Continuamos a falar do futebol. Um estudo do Observatório de Futebol sobre a idade dos jogadores em 53 ligas de futebol através do mundo revela que a equipa mais jovem é o Futebol Clube de Minsk, na Bielorrússia. A média de idade dos seus jogadores, 20,9 anos. Nas 5 grandes ligas europeias, portanto Inglaterra, Espanha, França, Itália e Alemanha, a equipa mais jovem é a do Toulouse, de Inglaterra, com média de idade de 24,16 anos. Seguindo-se o Valência, de Espanha, cujos jogadores têm uma média de 24,19 de idade, e o Burnley, de Inglaterra, com 24,5 anos. Em Portugal, a equipa mais jovem é, aposto que ninguém adivinha, é o Famalicão, com 23,4 anos de idade de média. A média de idade do atual campeão de Portugal, o Benfica, é de 26,6 anos de idade, o Porto é de 26,7 e o Sporting é a equipa mais velha dos 3 grandes. A média de idade no Sporting, 27 anos de idade, 24.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E amanhã no programa África Agora iremos falar sobre a problemática de terras em Angola. E com esta nota marcamos de facto o ponto final. Estiveram na sua companhia nesta segunda parte o Audrey Riggs no som, o Mariano Bartolomeu na realização. Eu sou o Amancio Miguel, já está aqui nos estúdios Sérgio Nhambe, que vai conduzir a terceira parte, continuação de uma ótima escuta. We'll be right back.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta quinta-feira, 12 de outubro. Aos microfones está Sérgio Nhambi, na produção Mariano Bartolomeu e a técnica está a cargo de Aldous Riggs. Nós transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e em 17.655 kHz. E ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no seu computador, no telemóvel ou no tablet. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, plataforma X e ainda no Instagram com a referência Voa Português. E o nosso número do WhatsApp para nos enviar uma mensagem é +1 202 251 9466. Os títulos desta emissão de quinta-feira: o governo de Israel diz que o bloqueio à faixa de Gaza só terminará quando forem libertados todos os reféns capturados pelo Hamas. O secretário de Estado americano garante que Washington apoia integralmente o governo de Israel. Líderes associativos angolanos acolhem de bom grado o posicionamento de 3 relatores das Nações Unidas que, em carta enviada ao Presidente da República, alertaram que muitas disposições da Lei do Estatuto das Organizações Não-Governamentais, atualmente no Parlamento, são contrários aos direitos humanos e obrigações internacionais do país. Com data de 29 de agosto, o documento de 13 páginas a que a Voz da América teve acesso hoje, aqueles relatores dizem a João Lourenço que, caso a lei seja aprovada como está, muitas disposições da lei das ONGs proposta seriam contrárias aos direitos humanos e obrigações internacionais de Angola, incluindo o direito à liberdade de associação, o direito à liberdade de opinião e expressão e o direito à não discriminação. Florindo Chivukuti, o diretor da organização não-governamental Friends of Angola, que esteve em Genebra, na Suíça, a vagar para o perigo da lei ser aprovada, afirma que o alerta dado aos relatores, pelos relatores assim que é uma esperança de que a comunidade internacional está a acompanhar e apoia o nosso posicionamento, palavras dele. A lei foi aprovada na Generalidade pelo Parlamento em maio e desde então não avançou. Em Moçambique, um dia depois das eleições autárquicas, o presidente da Renamo declarou que o seu partido venceu as eleições autárquicas e acusou o partido no poder de irregularidades. A Frelimo mantém-se em silêncio enquanto a Comissão Nacional das Eleições, a CNE, tem até 15 dias para submeter os resultados para a validação pelo Conselho Constitucional. O nosso correspondente Alfredo Júnior tem a reportagem a partir de Maputo.
Cerca de 24 horas depois da realização das 6 eleições autárquicas em Moçambique, o presidente da Renamo, Suf Momade, veio ao público afirmar que o seu partido ganhou de forma convincente e inequívoca.
Quando se esperava eleições livres, justas e transparentes, o partido no poder, como é sua cultura, desencadeou várias irregularidades. No ato da contagem e apuramento, a PRM efetuou disparos e lançamento de gás lacrimogêneo quase em todas as assembleias de voto.
Momade acusou ainda a Frelimo e os órgãos eleitorais de terem pago alguns presidentes da mesa para fazer enchimento das urnas, falsificar os resultados e recusarem-se a elaborar as atas e editais nas mesas onde o partido venceu, e acusa a Polícia da República de Moçambique de ser cúmplice, o que para o chefe de operações do STAI Central, Leonardo Bila, são acusações infundadas.
Todas as atividades da mesa são regidas por lei. Agora, havendo violação da lei, é preciso que haja reclamação sobre isto, que se remeta essa informação para as autoridades competentes.
A porta-voz do Estado Central, Regina Joyce Mazzini, referiu ser cedo para o anúncio dos resultados, visto que decorre o processo de apuramento ao nível distrital, que durará até 3 dias, sendo que os órgãos centrais têm até 15 dias para divulgação de quem venceu em cada uma das 65 autarquias. Enquanto os resultados eleitorais ainda não são oficialmente divulgados, os cabeças de lista da Renamo, Venâncio Mangan, e da Frelimo, Razak Manique, ao nível da cidade de Maputo, usaram as redes sociais para anunciar a vitória de cada um dos partidos, o que para Dércio Alfazema, do Instituto Moçambicano para a Democracia, este tipo de situação atípica pode gerar turbulência.
Não faz absolutamente nenhum sentido que tenhamos dois partidos a se declararem antecipadamente como sendo vencedores. Para nós, não estamos satisfeitos que no final do processo eleitoral nós tenhamos resultados como este, situações de turbulências, situações de disparos, e até um cidadão que perdeu a vida no município de Xiure, uma onda de contestação muito grande.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Quinta-feira é dia dos dois R's, um espaço de análise. Hoje, Ana Guedes aborda com Rui Newman e Raul Braga Pires um possível colapso da região do Sahel.
Raul, as tropas francesas começaram a retirar da zona do Sahel. As tropas das Nações Unidas estão também, ou as Nações Unidas estão a reduzir a sua presença também na zona do Sahel. Os Estados Unidos designaram o que aconteceu no Níger como um golpe de Estado e, como tal, isso terá implicações na colaboração ou na ajuda militar que havia entre o Níger e os Estados Unidos. Em que é que isto pode prejudicar os esforços de contra-terrorismo na região do Sahel? Esforços que são importantes não só para as populações locais, que vivem diariamente e na pele todo este impacto dos ataques dos grupos terroristas, como para o próprio Ocidente, que não pode largar assim, sem mais nem menos, esta zona e deixar que estes grupos terroristas progridam nos seus esforços. Temos, por exemplo, a questão de Timbuktu e de Gao, por exemplo. Raul.
É uma pergunta que me obriga a uma resposta em três camadas, sendo a primeira camada o facto de a França, de facto, neste momento, estar, isto é um fim de uma era, é o fim da era gloriosa que já estava em decadência da França do pós-colonialismo. Em primeiro lugar, é o fim de uma era. Em segundo lugar, é o que a França está neste momento a pensar, e isso obviamente que até será uma tarefa para o próximo presidente, embora Macron obviamente queira marcar a sua posição, ou pelo menos deixar aqui um rascunho até ao fim do seu mandato. Mas a grande função principal do próximo presidente será esta de repensar a relação de França com a África. Relativamente às Nações Unidas, exatamente a mesma coisa. As Nações Unidas também estão a repensar a sua relação com a África no futuro. E isto vai abrir, antes de ir ao Níger, obviamente que isto vai abrir com a presença russa Wagner, e agora também se está a ver uma reorganização dos Wagner. Eu chamo isto à coação pelo seguinte, porque por alturas do golpe do Níger, passou aqui na RTP, no telejornal, uma notícia seca no meio de outras notícias, que aquilo foi, passou como verdade absoluta. Não tem nenhum contraditório, nem nenhum comentário a quando da saída da MINUSMA do Mali. E a notícia era o grupo Wagner vai substituir a MINUSMA no Mali. De certa maneira, a Rússia tem aqui um caminho facilitado para a sua máquina propagandística começar, de facto, a martelar esta ideia e a difundi-la, criar-se uma ideia, uma ilusão de uma substituição que agora são os russos, e antes era as Nações Unidas. Porque não será de estranhar que estas notícias de que os russos vão substituir as Nações Unidas, a MINUSMA, etc., não comece a pegar. Voltando ao Níger, ou indo agora diretamente ao Níger, o Níger tem um golpe extraordinário, quer dizer, é um golpe muito peculiar. Os franceses estão a começar a sair agora, e faseadamente até ao final do ano, é o que está previsto, saírem todos, Mas as duas bases aéreas que os americanos têm no Níger, no programa de monitorização da região através de drones, está intocável. Os americanos continuam ali, as operações de monitorização antiterrorista continua como antes do golpe e, portanto, esta é uma situação muito peculiar porque o Níger não pode antagonizar os americanos, nem os russos, que também estão presentes, podem antagonizar os americanos. Aliás, o Níger era no Sahel uma linha vermelha para os russos, precisamente pela presença americana. Dá-se o golpe no Níger de forma autónoma, sem qualquer relação com os Wagner, com os russos, mas à posteriori, obviamente, que eles fazem a sua pressão e entram. Mas, de qualquer maneira, esta continua a ser uma linha vermelha para os russos e a prova disso é que os americanos, como disseste, declararam que houve golpe e ao declararem que houve golpe, à partida, a administração Biden já está a dizer que não pode continuar a cooperar com o Níger, porque a política americana é de não cortar relações com regimes golpistas. No entanto, as duas bases de drones americanas continuam operacionais e o seu pessoal ali continua também. E, portanto, isto é uma contingência, é uma necessidade, esta monitorização anti-jihadista. Não se pode criar aqui um vazio e, neste momento, quem evita esse vazio é a presença americana.
Rui, achas que é o fim de uma era? É uma situação de contingência? O que tu achas?
Podíamos considerar que é o fim de uma era, mas não em todos os moldes, até mesmo que o Raul disse. Relativamente à retirada da França, a França tinha o maior dispositivo, seja no Mali, no Niger e alguma presença no Burkina Faso, que não era significativa. Temos que ver que, por um lado, este fantasma da França à África, que eles estão sempre a avançar, quando eu digo eles são os golpistas, os militares golpistas, apoiados muitos por um populismo da população, é mais um fantasma do que uma realidade nos dias de hoje, e eu até poderia afirmar que desde o período da presidência de Nicolas Sarkozy já tinha começado a desaparecer, começado não a desaparecer totalmente, mas já era mais um fantasma que uma verdadeira realidade. A presença francesa no Niger, no Burkina e no Mali foi pedida pelos próprios Estados e não foi precisamente a França que impôs, através de mãos ocultas, como circula muito nas redes sociais, que não têm qualquer fiabilidade em termos de informação. A França entra numa nova doutrina, é forçada a entrar, porque também foi forçada a partir destes países, essa nova doutrina aplicada no Sahel, como uma nova metodologia operacional. Isto é o que está em curso, que acompanha a retirada dos 1.500 homens das três bases que tinham no Níger. Relativamente à retirada da MINUSMA, ou seja, da missão da ONU no Mali, que as suas bases venham a ser ocupadas pelas forças russas, especificamente pelos Wagner, isso é uma falácia total. O que se tem passado é uma grande ofensiva do CSP, que é uma organização que agrupa vários movimentos autonomistas e independentistas da Azawad, assim como está integrado o GENIM, que é uma federação de grupos jihadistas, onde também está integrada a Al-Qaeda, e eles têm tido avanços surpreendentes no norte do Mali, inclusivamente em Tubuctu, mas em principais centros estratégicos do próprio Mali, com avanços e com recursos, mas têm provocado, digamos, estragos enormíssimos às FAMAS, Forças Armadas Malianas, inclusivamente aos Wagner. Por outro lado, muito recentemente começam a circular cada vez mais notícias de um grau elevado de conflitualidade entre os Wagner e as próprias FAMAS. Eu quero com isto dizer que não existem condições hoje no Mali, de seja as Forças Armadas Malianas, e muito menos ainda aos russos, porque numericamente os russos não conseguem fazer uma ocupação efetiva das bases da MINUSMA, vão conseguir ocupar esse espaço que vai ser deixado vago pela MINUSMA a pedido de Bamako. Quem vai ocupar esse espaço, sem dúvida nenhuma, serão os jihadistas. Serão os jihadistas mais a CMA, que é a CSP, que onde está integrada a CMA, desses grupos da Azawad. Relativamente ao Níger, a gente vê agora que inicia a partida das forças francesas, a pedido da junta militar. Algumas serão posicionadas no Chad, mas em número limitado, outras vão regressar à França, como alguns serão, digamos, distribuídos um pouco nas outras bases francesas em África. O que estamos a assistir neste momento já é um avanço das forças jihadistas. Quando eu refiro às forças jihadistas, é especificamente o Jenin, tal como tinha referido, onde está integrada a Al-Qaeda, que são extremamente bem organizados e são combatentes com uma experiência militar que, por vezes, ultrapassa das próprias forças armadas nigerinas, que são forças armadas bem equipadas, é preciso sublinhar também, mas também o grupo Estado Islâmico, que é muito presente nesta região e principalmente na zona das três fronteiras, que é a zona mais crítica, que deu o nome à famosa carta Lipatko-Gourmah. Essa carta, que resultou na aliança do Sahel, dos Estados do Sahel para a segurança, quer dizer, uma aliança tripartida entre o Niger, Mali e o Burkina, em que prometem entreajuda em caso de um Estado ou do outro que seja atacado, algo que teve uma popularidade imensa. Porquê? Porque estava iminente a hipotética ofensiva de Estados da CDO contra a junta militar no Niger. Mas ficou por aí. Uhum. Porquê? Porque Mali, neste momento, tem numa guerra civil, não há outro termo para definir o tipo de conflito que está decorrendo no Mali, do norte contra as forças governamentais do norte, onde estão os Tuaregs, fazem parte da CSP, contra as forças governamentais e as milícias de Wagner. Por outro lado, explodiu a violência e os combates também no Niger e no Burkina Faso. O Burkina hoje está cortado em dois e por todos os bons discursos do presidente que tomou o poder por golpe de Estado, Ibrahim Traoré, e da sua estratégia de armar os civis, ele está a perder absolutamente o controle do norte. Uhum. Ou seja, a partida das forças francesas, que as forças francesas não é unicamente o militar humano, a força humana é também a capacidade tecnológica, as informações, a capacidade também de apoio às populações civis, administração, tudo isso que alberga, vai provocar, obviamente, uma situação caótica que a Rússia não vai conseguir proteger estes estados. Tem feito tentativas no Niger, tal como o Raul tinha dito, tem feito tentativas no Burkina e está extremamente presente. Há outras potências, como a Turquia, a China, a Alemanha mesmo e a Espanha, e até bem pouco tempo também Israel, mas que neste momento não está em condições de prosseguir, pelo menos nos próximos meses.
Segundo a Reuters, o Níger exigiu a saída do chefe da missão diplomática das Nações Unidas. Olhando para tudo o que está a acontecer, este corte com o Ocidente, por assim dizer, o recrudescer dos ataques terroristas nestes três países que fazem parte desta aliança dos Estados do Sahel, poderemos dizer que há um colapso no Sahel? O Sahel está em colapso?
Sim, para lá caminha. A rejeição das Nações Unidas. As Nações Unidas são, em África, na perspectiva africana e na perspectiva de outros continentes, é obviamente fruto da criação do homem branco, fruto da criação do homem europeu e do americano do Norte, que no pós-guerra assim reorganizou o mundo. E, portanto, a ONU, para todos os efeitos, tem este carimbo de caucasiano, não é? Este carimbo de ex-colonizador. E, dessa forma, obviamente que é rejeitado. E nesse sentido, e portanto, nesse caminho da rejeição e no atual panorama que nós estamos a ver, sim, estamos a caminhar novamente para voltarmos a falar em Estados falhados. E estes Estados golpistas, por isso mesmo eles também se reagruparam agora na Aliança dos Estados do Sahel, que é uma forma também de sobrevivência em comum, tanto ao nível securitário como ao nível comercial, evitarem, furarem os embargos da CDAO, etc., e criarem também eles próprios a sua própria narrativa. Se isto vai correr bem, não me parece, aliás, eu advogo, tenho já publicado várias vezes sobre isto, dizendo que o G5 Sahel, ou melhor, quando se fala agora, bom, o Níger, Burkina e o Mali juntaram-se os três, será que daqui vai sair um G3 Sahel? Não, nunca. Eventualmente, aquilo que poderá sair daqui é, para não se alienar estes três, esta poderá ser um bom ponto de partida, não para um novo G5, mas para um G16, G17. Porque ou o bloco Sahel, o Golfo da Guiné, é tomado por um todo, E se analisa as movimentações e as tendências jihadistas que vão no sentido sul, precisamente do Golfo de Guiné. E então, neste cenário de que se perspectivam uma série de Estados falhados, esta ser uma tábua de salvação em bloco para que isso não aconteça. Eu vejo isto como inevitável, até porque eventualmente é capaz de chegar a uma situação de degradação em que isto será realmente inevitável e reconhecido por todos no próprio continente africano.
Eu não acredito na viabilidade de um G15 Sahel, G16, porque um dos motivos em que o G5 Sahel falhou foi que nenhum Estado estava disposto a ceder um bocado da sua soberania territorial. E isto já está a falhar com este G3, a Aliança dos Estados do Sahel. Já está a ser gritante. E, por outro lado, todos os Estados que pertenciam ao G5 Sahel, e principalmente o Niger, diziam que não tinham condições financeiras para manter tal organização e pediam à França para financiar ainda mais para além daquilo que já estavam a financiar. Agora, relativamente à ONU, eu não vejo nesse prisma do trauma colonial. Estes países já são independentes há 60 anos e já atingiram maturidade. Agora, o que eles precisam é de bodes expiatórios. Me encontraram na França um bode expiatório, exatamente por ter sido a potência colonial, como um país lusófono, por vezes pode apontar aos portugueses, digamos, a razão de alguns problemas no qual os portugueses não têm nada a ver. Aqui é a mesma coisa relativamente à França. Mas o grande problema da presença da ONU no Niger, no Mali, no Burkina, é que estes países estão a caminhar para sistemas ditatoriais militares e a ONU certamente que seria uma pedra no sapato a estes sistemas. E aí torna-se verdadeiramente incómodo para Niamey, para Ouagadougou e para Bamako. É por essa a razão da presença da ONU. Assistimos o mesmo na República Centro-Africana. A ONU começou a ser incómoda quando começou a denunciar até crimes do governo de Bangui, da atual presidência em Bangui, como Bamako, Ouagadougou e Niamey não aceita que sejam revelados ou denunciados crimes, sejam eles de ordem financeira, mas crimes humanos também, massacres das suas próprias populações, como tem acontecido no Mali. Daí torna-se incómodo, obviamente, que é pedida a partida deles. Não é só pelo facto de, no caso do Mali, da população acusar a MINUSMA não defender a população face aos jihadistas. Não, porque a MINUSMA teria, então, neste momento, que defender a população, seja dos jihadistas, das Forças Armadas malianas, inclusivamente defendê-los dos Wagner, que os Wagner têm feito vários crimes também em várias comunidades no Mali, que isso tem sido denunciado. O problema destes países relativamente à ONU é que a ONU, nos seus relatórios, expõe de uma forma independente, podemos dizer assim, o que se passa de realidade nestes países, que eles não querem ter esse tipo de observações. Preferem a cumplicidade de países como a Rússia ou de outros países que não se manifestam, tal como a China e outros que mantêm uma situação, uma posição ambígua como a Turquia.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, obrigada e, como sempre, estamos juntos.
O governo de Israel disse hoje que o bloqueio total à faixa de Gaza só terminará quando forem libertados todos os reféns capturados pelo grupo Hamas na sua incursão a Israel no sábado. As forças militares israelitas continuam, por outro lado, a levar a cabo a maior campanha de bombardeamentos na história do país, arrasando vários bairros em Gaza. Anthony Blinken e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu apelaram, entretanto, aos países do mundo para condenarem o ataque do Hamas a Israel, afirmando que é preciso haver claridade moral. Em declarações a jornalistas em Tel Aviv, Netanyahu agradeceu a Blinken por se ter deslocado ao seu país no meio da crise e agradeceu aos Estados Unidos pelas preocupações de apoio. E chegamos ao fim da nossa emissão vespertina. Convosco esteve Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu na produção. Até a próxima.
De seguida, editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são e continuam a ser um defensor do controle de armas, do desarmamento e dos esforços de não proliferação, declarou Bonnie Jenkins, subsecretário de Estado para o Controlo de Armas e Segurança Internacional. Falando perante a primeira comissão da Assembleia Geral das Nações Unidas, a subsecretária Jenkins instou os Estados-membros a reconsiderar a proposta de tratado de supressão de material fissil. Já passaram mais de 25 anos desde que a Conferência sobre Desarmamento assumiu o mandato de negociar um tratado efetivamente verificável que proíba a produção de material sensível para a utilização em armas nucleares ou outros engenhos explosivos nucleares. Um tal tratado contribuiria significativamente para evitar uma corrida às armas nucleares e permitir que futuros acordos de controle de armas, bem como para fazer avançar o desarmamento nuclear. Num esforço para reduzir a perspectiva de conflitos convencionais, os Estados Unidos há muito confiam na redução de riscos, na transparência, nos instrumentos de gestão de crises derivados dos acordos de controle de armamento para promover a estabilidade, afirmou a subsecretária Jenkins.
These tools are flexible and modifiable to suit specific security challenges.
Estes instrumentos são flexíveis e modificáveis para responder a desafios de segurança específicos. Podem aumentar a estabilidade, a confiança e a segurança, facilitando assim a continuação do desenvolvimento socioeconómico. Ao proporcionarem níveis adequados de transparência, os instrumentos de redução dos riscos limitam os erros de cálculo ou os mal-entendidos e dão tempo para atenuar um potencial conflito. A Rússia continua a sua guerra contra a Ucrânia e, ao mesmo tempo, está a rejeitar os esforços para gerir os riscos nucleares e evitar uma corrida ao armamento. Atualmente, disse a subsecretária Jenkins, enfrentamos o ambiente pós-2026, sem restrições nos arsenais das três maiores potências nucleares. A República Popular da China está a desenvolver armas nucleares de forma rápida e opaca, paralelamente ao seu desinteresse por discussões substantivas sobre estabilidade estratégica e riscos nucleares, alertou a subsecretária Jenkins. Outros países preocupantes são o Irão e a Coreia do Norte, salientou a subsecretária Jenkins. O Irão continua a expandir as suas atividades nucleares, dificultando simultaneamente as atividades de verificação e controle da IAEA. E mais de 4 anos que passam que o Irão também não fornece explicações tecnicamente credíveis à agência sobre possíveis atividades nucleares não declaradas. Os progressos dos ensaios nucleares e de mísseis da Coreia do Norte representam igualmente uma ameaça crescente para a paz e a segurança internacionais, bem como para o regime mundial de não proliferação, que as atuais atividades de comércio de armas entre a Rússia e a RPDC só vêm a minar ainda mais. Já é tempo de aproveitarmos as oportunidades de controle de armamentos esquecidas, descartadas ou postas de lado, insistiu a subsecretária Jenkins. Se não agirmos agora, o caminho que temos pela frente só se tornará mais traiçoeiro. Foi editorial com o ponto de vista do Governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.